Bezat Hashem da Flame, Tetato de Sotá, olá pessoal, Shalom Alechem, estamos da Flame na quinta linha. Amaravasi, fala Ravasi, Amarav em nome de Rav, Amarav tem aqueles que falam, Amarav Benissi Amarav. Foi Rav Benissi que disse nome de Rav, duas opiniões. Então, voltando ao assunto que a gente viu na nossa Mishnah, que é um complemento para ontem. A gente viu uma discussão entre Rabbi Akiva e Rabban Yochanan ben Zakkai. O Dav de ontem focalizou na opinião de Rabban Yochanan ben Zakkai, que é a opinião mais comum. Que com relação a leis de impureza, por exemplo, a pessoa se impurificou com contato com um réptil. Tem alguns répteis que impurificam, então o réptil, no caso, é um avatumá, uma fonte de impureza. Alguém se impurificou com isso, virou um primeiro grau de impureza, rishon latumá, um nível mais leve. Depois, digamos que uma comida encostou nessa pessoa, se impurificou, segundo grau de impureza. Agora, existe uma questão. O que esse segundo grau de impureza impurifica? Fala Rabban Yochanan Zakkai, esse segundo grau de impureza só impurifica alimentos sagrados, como a trumá, a oferenda que se dá para o coelho, parte da safra que se dá para o coelho, é sagrado, ou sacrifícios para se tornarem terceiro grau de impureza, um nível mais leve, porém afeta alimentos sagrados. Rabban Akiva discute, Rabban Akiva diz que também alimentos laicos se impurificam o terceiro grau de impureza. Fala o sábio, em nome de Rav, Rabi Meir, Verabi Yossi, Verabi Yoshua, Verabi Elazar, Verabi Eliezer, todos esses sábios, Kulios Viraliu, todos eles sustentam, De Enchenil Seishkishiva Kuli. Todos esses sábios sustentam que o segundo grau de impureza não impurifica algo laico para virar terceiro grau. Todos esses sábios discutem com Rabi Akiva. Agora vamos ver passo a passo, de onde se vê de cada sábio que discute com Rabi Akiva, vamos ver algumas braitot, cada braita com um assunto diferente. Você deve explicar a braita, porque não podemos entrar a fundo em cada braita, é um assunto para cada ocasião. Então, fala com o Rabi Meir. Então, se vai a opinião de Rabi Meir, entra como fala a Mishnah. Kolatam biat maim devre sufri. Tudo que se impurifica pela lei rabínica. Então, tem algumas situações que os sábios decretaram cercas e falaram que tem situações que impurifica a pessoa, e a pessoa tem que se purificar no mikve. Tem que emergir no mikve para se purificar. Porém, pela Torá ele estaria puro. Os sábios decretaram pela lei rabínica algumas impurezas midrabaná, impurezas rabínicas. Então, fala Rabi Meir uma regra. Tudo que está impuro pela lei rabínica, por exemplo, a pessoa bebe um líquido impuro, ele pega um vinho impuro e bebe, digamos, ele se impurificou pela lei rabínica. Então, metameta kodesh, fala a Mishnah, fala Rabi Meir, essa pessoa que bebeu esse líquido impuro se tornou impuro também, ele impurifica sacrifícios. Então, a intensidade dessa impureza é o segundo grau de impureza, xenilatuma. Se a pessoa encosta num sacrifício, o sacrifício se torna terceiro grau de impureza. E se esse sacrifício encosta em outro sacrifício, torna esse outro sacrifício quarto grau de impureza, revilatuma. O possel e a truma, se essa pessoa impurifica essa impureza rabínica com intensidade de segundo grau de impureza, ele encosta em Trumá e invalida a Trumá, torna a Trumá terceiro grau de impureza. O Mutar Bechulim, por essa pessoa, segundo grau de impureza, encostou em algo laico, não impurificou, fala Rabi Meir. O Bemaser, se ele encostou no dízimo, o Maser Sheni, no caso, é o segundo dízimo que se tira da safra e o dono tem que comer essa produção, esse Maser Sheni em Yerushalayim. Fala Rabi Meir, o Maser Sheni é como o alimento laico, não se torna terceiro grau de impureza. Deverá bimir, isso fala bimir. Vachachamim osrim, bemaser. Os sábios discutem e dizem que o maser shini sim se impurifica. Terceiro grau de impureza. Para isso, vê claramente daqui que Rabi Meir sustenta que o segundo grau de impureza não impurifica algo laico. Essa pessoa impura essa impureza rabínica, encostou em algo laico. Esse algo laico não está impuro. Isso discute com o Rabi Akiva. Rabi Akiva diria que sim. Existe o terceiro grau de impureza com a família Rabi Akiva, também com relação a hulim em algo laico. Rabi Yossi, a próxima opinião, Rabi Yossi Hade Abra, que a gente viu ontem. Então, o assunto de Rabi Yossi é um assunto extenso, quem quiser revisar pode ver o show de ontem. Porém, em resumo, a prova que Rabi Yossi sustenta, diferente de Rabi Akiva também. Por quê? De in ite. Porque se Rabi Yossi sustentaria como Rabi Akiva, que o segundo grau impurifica algo laico para se tornar terceiro grau de impureza, shlishi latumá, leite nerevi betrumá vechamishi bakodesh. A regra que sai da toda a opinião de Rabi Yossi é o seguinte, que o que for que o alimento laico se impurifica, a trumá se impurifica um nível a mais, e os sacrifícios um nível a mais do que a trumá. Então, se fosse que o alimento leva, se purificaria a terceiro grau de impureza, a trumá deveria se purificar até quarto grau de impureza, e o sacrifício até quinto grau de impureza. Rebeus não diz assim. Rebeus diz que a trumá se purifica no máximo terceiro grau, e o sacrifício no máximo quarto grau. Então, uma prova que Rebeus sustenta que um alimento laico se purifica no máximo segundo grau de impureza, sheni latumá. Quem quiser que explique melhor essa pergunta de Rebeus, onde Rebeus aprendeu isso, do meu Rosar Kipurim, Tvolion, pode mandar um e-mail, nos revisar. Rabbi Yoshua, de Rabbi onde Rabbi Yoshua se fez essa Mishnah. Rabbi Eliezer, Omer, Aochel, Ochel, Rishon, Rishon. Fala Rabbi Eliezer, uma lei rabínica, a pessoa que come um alimento impuro, primeiro grau de impureza, Rishon, Latumá. Um pedaço de pão encostou num réptil impuro, virou o primeiro grau de impureza. E a pessoa comeu esse pão, ele se torna Rishon, se torna primeiro grau de impureza. Sheni, fala Rabbi Eliezer, se a pessoa ele come o segundo grau de impureza, digamos um pão que encostou no primeiro pão, se tornou segundo grau de impureza. Sheni, a pessoa se torna segundo grau de impureza. Como ele comeu, ele se torna. Shlishi, shlishi, se ele come algo impuro terceiro grau, a pessoa se impurifica terceiro grau de impureza. Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Yoshua discute. Aochel, ochel, rishon, veochel, sheni, sheni. Vimos essa Mishnah no tratado de Shabbat, no Daf Yudalet. Quem quiser entender melhor essa Mishnah, pode ver lá. Porém, que Rabbi Yoshua diz o seguinte: tanto a pessoa que ele come um alimento impuro, primeiro grau de impureza ou segundo grau de impureza, a pessoa está impura, uma impureza rabínica de segundo grau, sheni latumá, shlishi sheni bakodesh, ve'en sheni batrumá. Se a pessoa ele come um alimento impuro, uma impureza de terceiro grau, a lei vai mudar. Com relação a sacrifício, ele é considerado que ele está impuro, uma impureza de segundo grau. Então, a pessoa comeu, digamos, algo impuro, uma impureza de terceiro grau, e se ele encosta num sacrifício, é considerado que ele estava impuro, uma impureza de segundo grau, e vai impurificar o sacrifício, a impureza de terceiro grau, e esse sacrifício impurificaria outro sacrifício, a impureza de quarto grau de impureza. Porém, ve'enshini batrumá, essa pessoa comeu algo impuro, uma impureza de terceiro grau, e ele encostou em trumá. Ele não é considerado que ele estava impuro, uma impureza de segundo grau. Então, ele não impurifica a trumá. É considerado que ele está impuro, uma impureza de terceiro grau, e não impurifica a trumá para virar quarto grau de impureza. O máximo que a trumá se impurifica é o terceiro grau. Então, fala, Yeshua, onde já se viu que um alimento laico tem terceiro grau de impureza? Berulinche na sua tará trumá. Fala, Yeshua, o caso é de um coelho que ele come trumá. Ele quis fazer uma cerga para si próprio. Ele disse: eu não quero me confundir sobre o que é trumá, o que é laico. Então, quer saber? Eu só vou comer um alimento laico se esse alimento laico estaria numa situação que, mesmo que se fosse trumá, eu poderia comer. Então, isso que ele recebeu sobre si obriga ele a ter uma proibição de comer esse alimento laico, digamos. Então, se ele tem esse alimento laico que encostou no segundo grau de impureza, para essa pessoa, esse alimento laico é como se fosse trumá e se impurificou o terceiro grau de impureza. Então, fala a Agmará, altarata trumá in, altarata kodesh lo. Em outras palavras, simplificando o que a Agmará quis dizer, se vê de Rabbi Yoshua que somente nessa situação um alimento laico se impurifica a impureza de terceiro grau. Quando ele recebeu sobre si comer tudo que ele come, com os mesmos rigores do que ele, se ele estivesse comendo trumá agora. Então, alma kassavar encheni o seshnishi bachuli. Se vê que a família de Yoshua, discutindo com Rabbi Akiva, ele sustentaria que o alimento de laico não se purificaria normalmente em impureza de terceiro grau. E Rabbi Akiva diz que sim. Algo impuro em impureza de segundo grau e constrói em alimento laico, impurifica terceiro grau, e Yoshua discute. Rabbi Elazar detnan, Rabbi Elazar sustenta diferente de Rabbi Akiva, como a gente vê dessa Mishnah. Rabbi Elazar omer, fala Rabbi Elazar, shloshtan shavim. Arishon Sheba Kodesh Sheba Chulim Sheba Truma. Fala Rabbi Elazar, com relação a esse aspecto, não faz diferença um alimento laico de Truma do que sacrifícios. Com relação ao quê? Arishon, algo que está em pura empresa de primeiro grau, tanto se é sacrifício, ou é laico, ou é Truma. Metameshnaim o possuir errado da Kodesh. Com relação a sacrifícios, primeiro grau de impureza impurifica um sacrifício para virar segundo grau, esse sacrifício impurifica outro sacrifício para virar terceiro grau, que purifica um outro sacrifício para quarto grau de impureza, no máximo. Metame errado, o possuir errado para trumar, com relação a trumar, primeiro grau impurifica a trumar para virar segundo grau, Essa turma impurifica a outra turma para virar terceiro grau no máximo e não mais. Não existe quarto grau de impureza com relação à turma. O possuir errar bahulim com relação a um alimento laico, o primeiro grau de impureza impurifica um alimento laico para virar segundo grau e não mais do que isso. Se vê claramente de Rabi Elazar que o segundo grau não impurifica terceiro grau para um alimento laico, diferente de Rabi Akiva, como a gente já viu. Rabi Eliezer detonado por Rabi Eliezer, como você vê dessa Mishnah, Rabi Eliezer omer halani teret mina teora alatmea. O que essa Mishnah, ela que se trata, uma pessoa de uma massa. Sabemos que a pessoa que faz uma massa com certo volume e tem a obrigação de tirar uma parte da massa e dar para o coelho. É a halá, é uma oferenda que se dá para o Kohen, e a halá tem os mesmos rigores do que a trumá. O caso é o seguinte, apesar de uma massa com volume para tirar a halá, e essa massa se impurificou. Então depende, se essa massa se impurificou acidentalmente, sem querer, então os sábios falaram, para a pessoa tirar um pouquinho de massa, e não vai dar para o Kohen, que essa massa está impura. Então normalmente a pessoa tiraria 1/24 avos da massa para dar para o coelho como halá. Nesse caso que a massa se purificou, o coelho não pode começar a halá, os sábios falaram, tira 1/48 avos, é suficiente. Porém, se a massa se purificou propositalmente, ou seja, o dono impurificou a massa por querer, então os sábios falaram, tira 1/24 avos e você se desfaz dessa halá, você queima essa halá, digamos, o coelho não vai comer isso, queima a halá. A beleza diz que não. Se o dono da massa impurificou a massa propositalmente, vamos multar ele mais ainda. E vamos falar que ele tem que fazer uma segunda massa pura, e tirar halá de um pedaço da segunda massa para isentar a primeira massa que se impurificou. Então fala para você, Kate, como fica isso? Shtei sot, achat teura v'achat me'ah, ele tem uma massa impura, uma massa pura. As duas massas precisam tirar halá delas. No tempo de halá meisá shelourma, halatá, venotem pachot mikabetzá ba'emtzá. O que a pessoa tem que fazer é o seguinte. Ele pega a massa pura, tira um pedaço da massa pura, que é o volume que ele tem que tirar de halá. E o que ele faz na sequência é pegar um outro pedaço da massa pura e colocar encostando na massa impura. Então, para simplificar, ele tinha a massa A, que se impurificou. Ele tem que pegar uma massa B, um pedacinho de massa, e encostar na massa A, colocar do lado encostando. Então, que ele tome na muca. O que ele vai fazer é pegar o pedaço da massa pura que ele acabou de fazer, pega esse pedaço que ele pegou o volume para tirar a halá, digamos que vamos chamar isso de massa C, e coloca essa massa C, que vai ser futuramente a halá, coloca encostando na massa B. Então, tem a massa A, que é a massa impura. Tem um pedacinho de massa, chama massa B, que faz a ponte. E coloca a massa C, que futuramente vai ser a halá, encostando na massa B. Dessa forma, a pessoa vai pegar essa massa C e tirar a halá para isentar a massa A. A massa que tinha se purificado, ele vai pegar esse pedaço da massa C como o halá da massa A. Que ele tome na muka. Por que ele faz isso tudo? Pegar a massa C, encosta na massa B, que encosta na massa A, para ele tirar a massa C, que vai ser a halá, que está conectado à massa A. A priori, é necessário tirar a halá, que é um pedaço de massa que está conectado à massa que ele está querendo isentar da halá. Isso fala da beleza. Vamos entender melhor na frente isso. Vai caminho sim. Falam os sábios que não, você não pode tirar a halá dessa forma, encostando a massa A na massa B e na massa C. E Rabi Eliezer disse, nessa Mishnah que a gente acabou de ver, Pachot Mikabetzá, ou seja, essa massa B que faz a ponte, encosta na massa A e na massa C, tem que ter menos do que o volume de um cabeça. O volume de um cabeça é mais ou menos 60 gramas. E o motivo que Rabi Eliezer fala que a priori a pessoa tem que pegar essa massa B que tem menos do que o volume de um cabeça, porque a lei é o seguinte. A lei é que um alimento que se impurificou só transfere a impureza para um outro alimento se esse alimento tem o volume de um cabeça, um volume importante, aí tem a relevância para transferir a impureza para um outro alimento. Então fala da beleza, a priori você pega a massa B, que tem menos do que o volume de um cabeça. Então a massa A é a massa impura, vai encostar na massa B, vai impurificar a massa B, mas a massa B não vai transferir a impureza para a massa C. porque a massa B tem um volume menor do que o KBZ. Vetania, KBZ. Por aí tem uma outra breta que diz, explicando a opinião de Rabeniese, que não tem nenhum problema se a pessoa colocou a massa B no volume de um KBZ. Não vai impurificar a massa C, vamos explicar por quê. Então fala aqui, Agmará Savrua, os sábios pensaram, os sábios pensaram que essa brecha, essa braita, se trata o seguinte: a massa que se impurificou, os sábios entenderam que ela se impurificou a impureza de primeiro grau. Então é lixona tuma. Encostei na massa B, a massa B se tornaria segundo grau de impureza. Então, continuando, fala agora verhulina tfulina halá louca halá dá. Os sábios pensaram o seguinte: a massa A está impureza de primeiro grau, a massa B de segundo grau. E a massa C, mesmo que futuramente vai ser halá, porém agora não tem os rigores da halá. A massa C futuramente está destinada para ser halá, mas nesse momento é uma massa laica. Ele não designou essa massa para ser halá ainda. Ele só colocou a massa C encostada na massa B, que está encostada na massa A. Então, vocês pensaram que a massa C não tem os rigores de halá, agora é uma massa laica. Então, Mailaf, qual a discussão entre a beleza e os sábios? A beleza diz que faz assim, encosta a massa B na massa A e na massa C, e os sábios dizem que não, você não pode encostar. Por quê? Berracamente, deve ser que essa é a discussão. De massa varenche neosenshlishi bahulim. Da beleza deve ser que sustenta que a massa B, mesmo que tenha um cabeça, é segundo grau de impureza, encostou na massa A, virou segundo grau de impureza. Então a massa B, segundo grau, não impurificaria a massa C, porque a massa C é uma massa laica. E conforme essa opinião de Rabeniezer, uma massa laica não se impurifica, a impureza de terceiro grau. O massa vara, disse que os sábios discutem e dizem, Xenil Sejki Shibahuli, falam os sábios, não encosta a massa A na massa B e a massa B na massa C, porque a massa A é primeiro grau de impureza. Se a massa B tem um cabeça, vai transferir a impureza para a massa C, mesmo que a massa é laica. Deve ser que se saiba o sustento como Rebbe Akiva, que diz que uma massa laica, um alimento laico, sim se impurifica a impureza de terceiro grau. Fala na Mara Mari, beleza, cara, fala, sabe o que não. Essa não é a explicação da discussão. De kule ama enche meu sexto de shibahuli. Fala o sábio. Pode ser que tanto a beleza quanto os hachamim sustentam que um alimento laico não se impurifica a impureza de terceiro grau. A questão é por que os sábios dizem que não pode encostar a massa A na massa B e na massa B na massa C. Aqui é um caso diferente, fala Gmará. Essa massa C está destinada a ser halá. Então, fala Agmará, a massa var que halada. Os sábios sustentam que, pela lei rabírica, os rigores das leis da halá se aplicam já agora. Mesmo que agora essa massa C não foi designada para ser halá, não é sagrado ainda, porém, pela lei rabírica, os cuidados que a gente tem que tomar com essa massa se aplicam já agora como se fosse halá. Então, sendo assim, a halá, como uma trumá, a ferida do coelho, que é sagrado, sim se impurifica a impureza de terceiro grau. Então, falam os sábios, não encosta a massa A na massa B. A massa B vai se tornar segundo grau de impureza, que você estaria encostando na massa C, que já tem os rigores da halá, e impurificaria essa massa C terceiro grau, pela lei rabínica. O massa var louca haladamo, e a beleza discute e fala que não. A massa C agora é laica, então não se impurificaria a impureza de terceiro grau. Então você pode sim encostar a massa C na massa B, como a gente viu. Vem vai ter uma outra possível explicação de kule ama hulina tfulina lechala louca haladam. Pode ser que tanto a beleza quanto o hamim concordam que a massa C não tem os rigores a halá. Vexen yose shlishi bahulim. E todos concordam também que uma massa laica não se impurifica a impureza de terceiro grau. Aqui a discussão é completamente diferente, é um outro assunto. Todos concordam com os comentaristas que a priori é proibido você causar que um alimento laico se impurifique na terra de Israel. Uma pessoa pode comer isso que se impurificou, vai se impurificar, mesmo sem saber às vezes, ou esse alimento laico vai encostar em algo sagrado, vai impurificar. Existe uma lei que é proibida causar que um alimento laico se impurifique na terra de Israel. Então o quê? Massa va mutar legrão tumá lechuli sheberet isser. Porém, a beleza fala que é uma exceção à regra. Existe uma lei que temos que tirar halá da massa que está conectada à massa que estamos querendo isentar da halá. Então fala a beleza, aqui é diferente. Temos que tirar essa massa C como halá da massa A, minamukaf, quando a massa C está conectada à massa A. Tô falando da beleza que é diferente. Você pode sim pegar a massa A, que você impõe a empresa de primeiro grau, encostar na massa B, vai impurificar a massa B, mesmo que a massa B tem, vai se impurificar, agora é permitido, mesmo que seja na terra de Israel. Não vai impurificar a massa C, a massa C é uma massa laica. O Mar Salvador, os Ramim discutem, a Sul e Gronto, Malha, Ruim, Xeberet, etc. Os sábios dizem que não. Você vai impurificar a massa B se você encostar na massa A. É proibido fazer isso mesmo na situação da separação da Halá. Então falam os sábios, tira a massa C como Halá da massa A, sem encostar. Isso fala Yagmar, incluindo que a beleza discute com a Rabi Akiva, de qualquer forma a beleza sustenta que o alimento laico não se impurifica a empresa de terceiro grau. Continua agora Boba Yom Darash Rabi Akiva. Nesse mesmo dia, a Mishnah menciona que nesse dia que Rabi Elazar Ben Azariah foi nomeado o presidente do povo, Rabi Akiva explicou um outro assunto, tinha uma contradição de dois psukim. O assunto era com a cidade dos Levi. Os Levi moravam em certas cidades da terra de Israel, e o pastor diz que em volta da cidade tem uma área que refere à cidade dos Levi. Ou seja, um pastor diz que essa área tinha um raio de 1 km, 2.000 amá, e outro pastor diz que essa área era de 0.5 km de raio, que é 1.000 amá. Uma contradição. Rabi Akiva explicou que 0.5 km é a fachada, tem que ter um campado para embelezar a cidade dos Levi. E isso que o pastor disse, tem 1 km que refere à cidade dos Levi, mas com relação à lei, até onde a pessoa pode ir no Shabat fora da cidade, que é 1 km em volta da cidade. E o outro sábio diz que não, 0.5 km próximo à cidade é o campado de fachada, e mais 0.5 km é uma área que refere à cidade dos Levi, que eles podem plantar lá, mas não se trata da proibição de Tchumim, a proibição até onde a pessoa pode ir no Shabat. Então, falando na Bimai Kabim, fica qual é a raiz dessa discussão? Massa vai Tchumim Deuraita, com a família Rabi Akiva, a proibição de viajar no Shabat, viajar significa sair da cidade dele, da moradia dele, com a família Rabi Akiva é uma proibição pela Torá, por isso o Torá veio dizer até onde a pessoa pode ir, até 1 km fora da cidade. O Massa vai, conforme outro sábio dele, Abanan, o pastor não diz até onde a pessoa pode ir no Shabat, porque ele sustenta que a proibição de viajar é só uma proibição rabínica, então o pastor não vai falar que até onde a pessoa pode ir no Shabat, se a pessoa pode viajar quando ele quiser no Shabat, conforme Rabi Eliezer Fidja no Segrini, só uma proibição rabínica que proíbe a gente vir de viajar no Shabat. Continua a Natan Draman falar a Braita. Boba Yom Darash Rabi Akiva, nesse mesmo dia Rabi Akiva explicou, Bechashe Alui Seminayam Natnu Enem Lomar Shira. Depois que o povo que atravessou o mar vermelho, e o mar se fechou sobre os egípcios, o povo só quis cantar para Hashem por um milagre da abertura do mar, a salvação contra os egípcios. Pequenos da Lushirá, como o povo só cantou o Asia Shir Moshe? Fala bem que aqui, Gadol Amekareta Ale. É como na sinagoga se falava naquela época o Ale. Então o Hazan era um adulto, no caso, um adulto que tem a obrigação de falar o Ale. E o público também tem a obrigação de falar o Alel, porque o público não sabia o Alel de cor, naquela época não tinha sidur para cada um, então o Hazan falava um pedaço do Alel, o público respondia e saía da obrigação escutando o Hazan. Então o quê? Renonina, Harabra, Sheprakim. O Hazan ele falava um pedaço do Alel, o público falava Aleluca. O Hazan continuava, o público respondia Aleluca. Assim respondendo. Então Moshe Amar Ashir El Hashem, na abertura do mar, Moshe falou Ashir Al Hashem, o princípio do cântico. Venomrim, Ashir Al Hashem, o público respondeu Ashir Al Hashem. Vou cantar para Hashem. Moshe amar que Gaoga. Moshe continuou falando que Gaoga. Venomrim, Ashir Al Hashem. E o público voltava a falar Ashir Al Hashem, que é o princípio do cântico. E assim o público acompanhava Moshe. Rabi Eliezer ben Yosef Rabi Yosef Gilber fala um sábio que Katana Mekareta Ale. Não. O que aconteceu na saída na abertura do mar é que Moshe e o público cantaram um cântico como se fosse o público que está na sinagoga. E tem uma criança que está sendo razan e falando o alel e o público respondendo. Então é uma criança, não tem a obrigação de falar o alel, então ele não tem a força de tirar o público da obrigação. Somente um adulto que está saindo da obrigação tira outros da obrigação junto com ele. Uma criança não. Então a criança, no caso, falaria um pedaço do alel. Verreno nina harav komashomer. E o público responde exatamente o que a criança falou. Mesma coisa no cântico de Asi Ashir Moshe. Moshe amar Ashir al Hashem. Moshe falou Ashir al Hashem. Venomrim Ashir al Hashem. O público repetiu isso. Moshe amar que Gaoga. Moshe falou que Gaoga. Venomrim que Gaoga. E o público respondeu que Gaoga. Assim por diante. Rabbi Nehemia Omer, fala Rabbi Nehemia que não, que sofreu a pureza de Shema, bebê da Knesset. Fala Rabbi Nehemia que não, como o povo de Israel cantou, a Zé foi diferente, é como um sofeiro. Sofeiro é um rabino de crianças, que está liderando a reza das crianças, e as crianças, no caso, sabiam a reza de cor, eles tinham sidurim. Então, a pureza de Shema estava começando a falar as brachot do Kriyat Shema, o Yotzer Or, na sinagoga, Shem Potech Tchila. O professor, o rabino, ele começa a brachá, Ve'en Onin Acharav, e as crianças repetiam e continuavam junto com o professor, o rabino. Então, a mesma coisa com relação ao povo de Israel. Moshe Rabino começou o cântico, e todo o povo repetiu e continuou junto com Moshe. Foi um milagre que o povo de Israel, sem ensaio, sabiam o que cantar, todos cantaram juntos o cântico de Azeshim Moshe. Foi um milagre, isso fala Rabbi Nehemia. Pergunta a Gemara, Bemai Kamim, qual é a raiz dessa discussão toda? Fala Rabbi Akiva, sabe qual foi Rabbi Akiva? Lemor Amilta Kamaita. Fala Rabbi Akiva, quando o Pasuk diz que então Moshe cantou o cântico para Hashem, vai Omeru Lemor, e o povo disse dizendo, e a continuação é Ashir Ela Hashem. Então, o que foi Rabbi Akiva, o que o Pasuk veio dizer é, o povo disse dizendo Ashir Ela Hashem. Ou seja, Moshe Rabbeinu falava Ashir Ela Hashem, o público respondia Ashir Ela Hashem, que Gaogá, o público voltava a falar Ashir Ela Hashem, que é o princípio do cântico, e assim acompanhavam o Moshe. Berabinez, Ebinush, Dabil, Segrivi, Savar, conforme o próximo sábio, Lemor, Akol, Mita, Omita. Quando o Pasuk diz Lemor, dizendo, significa dizendo a mesma coisa que Moshe disse, ou seja, repetindo cada parte que Moshe falava, o povo de Israel repetia com ele. Berabinechemia, sabe que foi Berabinechemia, a explicação do Pasuk é diferente, vem Omru, de Amur, Kulu, Beadadadi. Quando o Pasuk diz que o povo disse, significa que disse todo o texto junto com Moshe, por inspiração divina, Lemor, de Patech, Moshe, Berisha. Porém, quando o Pasuk diz Lemor, que Moshe que deu a, que começou o cântico, e o povo acompanhou Moshe cada palavra por palavra junto com ele. Continua, tanto vai falar a Darashta Rebeu Sagrili, Rebeu Sagrili explicou, Bechasha Luiz Ser Minayam Natnu Enem Lumar Shira. Quando o povo que saiu do mar vermelho e foi salvo finalmente dos egípcios, queriam cantar para Hashem. Bechetra Luiz Shira. Como foi esse cântico? Alguns detalhes que a gente não viu ainda. Olá Muta Albirkeimô. Toda uma criança que está no colo da mãe, Betinoki Onek Mishedeimô, ou um bebê amamentando, Kema Sheraú Etashkiná, uma vez que eles viram a presença divina, reconheceram a presença divina, Olá Ligbi Atzavaró, a criança ergueu a sua cabeça, seu pescoço, Betinok chamado Dadbepiv, e o que está amamentando parou de amamentar, Veivam Veamruze, Eli Veanvei, e falaram: esse é o meu Deus, eu vou me embelezar para ele, vou me comportar bem. Shinema, como diz o Pasuk, me pior olhim, veonkim, yassata os. O Pasuk do Teilim se trata do cântico do Azeshim Moshe, da abertura do mar. E o Pasuk diz, me pior olim, das crianças e dos que estão amamentando, yassata os, você foi louvado com a sua grandeza. Era Ebimir falava mais. Minai shafiru barim shbemeimana bruxirá. Da onde se sabe que mesmo os fetos, no ventre das mães, cantaram para Hashem. Shinemar, como diz o Pasuk, Makelot Baruch Elokim Hashem Mekol Yisrael. Falou o Pasuk no Teilim, também citado do Azeshir Moshe, o cântico da abertura do mar, que Makelot Baruch Elokim, o povo de Israel se reuniu, se juntou para cantar para Hashem, louvar Hashem. E Hashem Mekol Yisrael, porém Hashem foi louvado também do Mekor, do ventre. Então os fetos que estavam nos ventres das mães também cantaram para Hashem. Espero que ele fale aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos terminar esse capítulo entendendo mais a personalidade de Iov. Se Iov trabalhou para Hashem por temor ou por amor a Hashem. E começar um novo capítulo amanhã, não percam, com assuntos de testemunho sobre a Sotá, assuntos interessantes. Até meu pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.